reta e transparente para que a pessoa não fique prejudicada.
A colônia fica ali na rua Coronel José Vieira, né, doutor? É, lá no finalzinho, né? Próxima subida para o hospital ali. Qual que é o horário de atendimento, doutor?
O horário é de 8 às 11, aí tem o horário de almoço, de 13 às 18. Mas brevemente esse horário vai ser estendido. Tem muitas pessoas já estão entrando em contato, e às vezes a gente vai fazer, de repente, pela quantidade de pessoas, até finais de semana, às vezes, de forma extraordinária, nós iremos atender essas pessoas.
Sim. Então fica aí, pessoal. No final de semana o doutor vai estar por aqui também. Quem quiser conversar pessoalmente, mas enquanto isso, lá na colônia também a gente já consegue dar aquela adiantada e receber vocês. Então, vamos confiar nas pessoas da nossa cidade, pessoas conhecidas, que vão passar aí a informação correta e não vão iludir o cidadão, né, doutor? Quem tem
Isso
direito
que é o
tem.
problema. A pessoa.
Né? Quem tem direito tem, quem não tem, não
É, quem
tem.
tem direito tem, quem não tem, não adianta ficar, o advogado ficar insistindo, né? Inclusive, eu vou deixar aqui uma ressalva, Alisson. Quem tiver na dúvida se tem o cadastro ou não, se está no cadastro do parente, vá lá também, que nós vamos fazer uma triagem e vamos tentar também uma coisa chamada verificação para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis para que elas possam alcançar a sua indenização. Então, está com dúvida, entre em contato, vá lá na colônia que a gente possa fazer o um melhor atendimento para que ela não fique prejudicada.
Então tá aí, gente. É, agradeço, doutor, pelas suas palavras hoje. A gente volta a bater um papo, pessoal, no sábado, às 11 da manhã, aí com mais tempo, com mais tranquilidade. Inclusive, para quem quiser mandar perguntas, tiver dúvidas, pode estar mandando no zap a partir de hoje, pode estar mandando no sábado, que a gente vai estar aqui também às 11 da manhã para receber vocês. Combinado, doutor?
Combinado. Sábado estaremos aí na rádio, também estarei em final de semana. Para qualquer dúvida também, possam entrar em contato conosco através do WhatsApp da colônia, está disponível. Então estaremos aí final de semana para tirar qualquer dúvida também.
Tá certo, doutor Tarcísio Breguês. Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu, doutor? E até sábado, quando a gente fala aí com mais tranquilidade, né?
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia, um bom começo de tarde para todo mundo aí. Um bom almoço, né?
Para todos nós, doutor. Valeu, um grande abraço e até sábado.
Até sábado. Obrigado a todos aí.
Valeu, até mais, doutor Tarcísio Breguês, advogado, pessoal. Aí, referente ao acordo, novo acordo do Rio Doce. Então fica ligado, maiores informações lá na colônia. E no sábado também a gente volta ao vivo aqui a partir das 11 horas da manhã. Ó, deixa eu fazer um outro. Você me dá um minuto, Rosa? Você me dá um minuto? Ô Felipe, vem cá, ô Felipe, vem cá, vem cá, vem cá, Duda. É, ô Rosa, deixa eu fazer rapidinho com o Felipe aqui. Deixa eu aproveitar e fazer um outro convite aqui para vocês, gente. Cê, não, só abre a porta para eles, para mim, Rosa, fazendo favor. Por aqui dá pra gente resolver, porque eles já vieram ontem. É só confirmar o nosso convite, porque vocês vão ter que pagar pra Rosa hoje, tá, gente? Que é ela que vai liberar 5 minutos pra vocês aí, tá? Vocês já resolvem aí, já passa o Pix e tá tudo certo, tá? Eu, Felipe, hoje tô gravando, viu, velho? Hoje eu tô gravando, porque o Lula pediu. Começa não, né? Sem brincadeira hoje. Vem cá, gente, porque o papo é sério. Vem cá, Felipe, vem cá, Duda. Muito bom dia, gente. É, sejam bem-vindos. É, fala, Paulo. Deixa o Tarcísio liberar o almoço aqui. Direto da Assembleia Legislativa, Tarcísio Duarte. Fala comigo, meu irmão.
Bom dia. Bom dia a todo mundo ligado na programação Extra News, como sempre, te mantendo bem informado e a gente aqui participando ao vivo com Alisson Ribeiro, esse nosso grande amigo de todas as manhãs. Olha, o que nós temos para hoje é que a lista de imóveis que o Estado vai oferecer à União para abater a dívida mineira foi aprovada em definitivo pela Assembleia. O projeto faz parte do pacote de medidas previstas para adesão de Minas Gerais ao PROPAG, o Programa Federal de Socorro a Estados Endividados. Luiz Felipe Valona é quem tem as informações.
Após quase um ano de discussões no Legislativo, o plenário aprovou a relação de imóveis que o Estado pretende disponibilizar para amortizar parte dos débitos com a União. Para garantir a votação, a base de governo e a oposição fecharam um acordo com a elaboração de um texto substitutivo que excluiu imóveis da lista e alterou regras sobre a venda dos bens. Originalmente, o texto que o Executivo enviou para a Assembleia disponibilizava 343 imóveis do Estado, dentre eles prédios escolares e de universidades públicas, que gerou resistência entre os parlamentares. Já a lista final, aprovada pelo plenário, foi reduzida a menos de 200 imóveis. Para o líder de governo na Assembleia, deputado João Magalhães, do MDB, a votação do projeto demonstra a intenção do Estado de concluir a renegociação da dívida.
Isso é uma sinalização importante, né, do governo de Minas para com o governo federal, que tudo aquilo que o governo federal pediu que fosse oferecido, a gente acaba de complementar.
A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, ressaltou que a oposição discorda da proposta e buscou barrar a tramitação do projeto, o que garantiu a retirada de mais de 100 imóveis da lista.
Os trabalhos que nós fizemos de obstrução nas comissões, porque o resultado final do plenário não é só aquele resultado, né? Um trabalho que a gente fez de comissões, principalmente na Comissão de Administração Pública, em que a gente conseguiu ir retirando imóveis que são essenciais para o funcionamento do Estado. Hoje, no plenário, nós conseguimos fazer mais um pouco isso.
O presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite, do MDB, celebrou a votação final do projeto dentro do prazo, o que vai permitir ao Estado pagar a dívida em melhores condições.
A Assembleia, neste momento, finaliza, de uma certa forma, a última entrega do PROPAG, que é aquele projeto, programa de refinanciamento da nossa dívida. E nós estamos parando aí, graças a Deus, já há algum tempo, de gastar praticamente 400 milhões por mês de dinheiro jogado na lata do lixo de juros, ou seja, ao invés do governo investir nas pessoas. E agora nós temos essa oportunidade do governo investir de verdade nos mineiros e mineiras.
Os parlamentares aprovaram ainda outros 24 projetos na reunião do plenário, sendo 17 deles em caráter definitivo.
E para mais informações é só acessar o almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Tarcísio Duarte falando para Extra FM e o Extra News. Valeu, Alisson. Um abraço para você e todo mundo em sintonia. Tudo de bom, excelente quinta-feira. Amanhã voltaremos para fechar a semana. Abração e até lá.
Valeu, Tarcísio, muito obrigado, até lá, tchau, tchau. Direto de Belo Horizonte, gente, Assembleia Valeu. Legislativa, Tarcísio Duarte. E pessoal, ó, mais uma vez, trazendo para vocês o convite do Programa Nacional do Crédito Fundiário, que acontece hoje, a partir das 18 horas, no Campo da Ser. A Prefeitura Municipal de Rio Casca, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Emater, a MAP e o Governo Federal, convida toda a população, especialmente produtores rurais, trabalhadores do campo e jovens do agro, para um importante encontro sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Uma grande oportunidade para quem sonha em conquistar sua própria terra, ampliar a produção ou investir no desenvolvimento rural com mais segurança, apoio e incentivo. Durante o encontro serão apresentadas as informações, né, para como funciona o programa, benefícios oferecidos, critérios de participação e como acessar o crédito fundiário. Se você vive no campo, trabalha com agricultura ou deseja investir no agro, este momento é para você, Duda, é para você, Felipe, é para quem sonha em viver na terra. Muito bom dia, gente. Prazer recebê-los de novo.
Bom dia, Alisson. Tudo bem? Raul hoje não pôde estar presente, pediu para mim, mas Felipe ficar. Hoje vai acontecer a nossa reunião hoje, às 6 horas, lá no Campo da Ser. Né? Estamos aguardando todos que têm, né, um sonho de ter a sua terra própria. Então, é muito importante todo mundo ir lá, ter o conhecimento, né? Que é um programa muito bom. Vou deixar o Felipe falar mais um pouquinho.
É isso aí, pessoal. Tá todos convidados aí para esse grande evento, às 18 horas, né? No Campo da C. E vamos trocar ideias, né? De possibilidades, explicar como funciona o programa no nosso município aqui. E todos estão convidados para participar lá. A gente vai esclarecer dúvidas de questão de valor, taxa, quem encaixa, quem não encaixa nesse programa, né? tudo isso aí. Então é muito importante a presença de todos nesse evento para esclarecer essas dúvidas, né? E ver, né, Alisson, quem pode participar, quem encaixa. É muito importante isso aí, então não pode perder esse evento.
O corretor de imóveis, o Marco, o marido da Rosa e os demais corretores da cidade, também podem participar, Felipe?
Podem participar, sim. Todos é bem-vindos. Todos bem-vindos, compradores e vendedores, corretores, né? Pode participar para inteirar do assunto.
Porque a oportunidade vai estar aí, o dinheiro está disponível.
Está disponível.
E público principal, jovens, 18...
O público principal é jovens de 18 a 30, né? Que a gente é o principal, o alvo principal aí são eles, porque a taxa de juros é menor, né? E querendo ou não, o jovem hoje precisa de oportunidade, né? Ainda mais no campo, né? Parar de ter esse êxodo rural que tem muito aí no Brasil inteiro, né? Hoje, o jovem hoje fica exposto a muito crime, né? Na zona urbana, muita falta de oportunidade lá. Então, às vezes o jovem sai da zona rural com a terra fértil lá, não tem, né, uma parceria lá para ajudar ele a começar a trabalhar lá no campo.
E com o programa, o jovem pode adquirir a sua terra própria. Podemos falar o valor?
Sim, podemos falar sim.
Para dar uma adiantada, uma animada na turma?
Sim, o valor vai ser de imediato agora R$ 301 mil. Para a gente receber uma notícia que vai aumentar lá para 370 mil por aí.
Para adquirir a terra. Sim. E aí, além dos outros benefícios, para ele poder começar a investir, para ele poder.
Sim. Dentro desse pacote, vai engoblado aí, junto aí, nesse conjunto aí, o projeto, né? Querendo ou não, tem um projeto ali de plantio. O projeto ali, documentos, né? Gasta muito com documentos, ITR, TBI. Então isso aí tudo é englobado nisso aí. Nessa parte aí, junto com o financiamento, para não pesar muito.
25 anos para pagar, 3 anos de carência.
E não é só o jovem, né, Alisson?
Sim, sim.
É mais pessoas, porque o juro de 18 a 30, ele é menor do que os outros.
É. Mas a oportunidade está para todo mundo.
A oportunidade é para todo mundo.
Né? Precisa ter o vínculo.
Precisa ter um vínculo rural. Ou o avô, ou o tio, a mãe, ou o pai tem um vínculo rural.
Sim, exatamente. Meieiro, quem arrenda, né, quem, enfim, quem interessou pelo assunto, vai lá hoje, né, sim, gente?
Vai lá hoje. Às 18 horas no campo da Fê.
Aí a gente vai abrir, vamos ter palestrantes, vamos ter outras autoridades incentivando também, sim, né, Felipe?
A gente vai ter a presença lá do prefeito, né, da cidade, vai ter a presença do Silvinho lá de Raul Soares, do Danilo.
O secretário do Silvinho
também. Todos estão abraçando essa causa. O Silvinho vai explicar também o projeto do Cacau dele para todo mundo lá, porque esse projeto do Cacau encaixa muito bem nesse projeto da terra, né? O Silvinho está fazendo experiências lá no campo lá, é muito bom, muito boas. Então assim, a gente precisa distinguir isso para cá, né? O pessoal é daqui.
Então vamos participar, gente. A oportunidade está aí, para que, principalmente o jovem que está aí pensando o que vai fazer, o que não vai.
Eu acho que eu vou comprar uma terra.
Vai comprar uma terra, vai virar fazendeira?
Vou virar fazendeira.
Eita!
Ei, já pensou?
Quem, né? Já vai chegar no show de Natanzinho a caráter, né?
Caráter,
pois é. E isso aí, Felipe. Tomara que seja um sucesso, que as pessoas consigam mesmo realizar esse sonho, e mais do que isso, tirar o sustento, pagar a prestação e comprar a mais e progredir na vida.
Exatamente, isso aí. Oportunidade passa uma vez só, tem que aproveitar.
Vamos lá, gente. Lembrando que é por CPF, né? Se tiver mais de uma pessoa, se tiver dois irmãos, cada um adquire a sua, né? Se a família for maior, cada um pode adquirir o seu e separado, independente, né? Isso para todo mundo. Não é só um de cada casa, não, né? Pode todo mundo.
Pode todo mundo, né? O filho pode comprar a terra do vô, né? Pode ser assim. A única coisa que não pode é o marido comprar a terra do esposo, sim, não pode.
Sim. E quem quiser vender também, o Felipe falou no começo da semana, que é interessante também que ele pode ir lá levar
sua terra para vender.
Sua terra, né?
Muitas pessoas perguntam, mas o valor da terra aqui é diferente, da outra região é diferente? Então, isso aí, eles vão explicar lá na palestra lá.
Sim.
Essa questão, porque realmente é muita burocracia aqui, questão de dados, mas não é nada de bicho duas cabeças, não. essa questão de valor de terra, todo lugar tem seu valor e tem que chegar no consenso, né?
Beleza,
tem
gente.
As tabelas direitinho e tudo isso.
Top demais. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigada. De novo.
Esperamos vocês lá também.
E mais tarde nós vamos lá. Eu acho que vou comprar também, viu, Duda? Você é seu vizinho.
Ah, beleza.
Beleza? Que aí.
Hectares,
Valeu, Felipe. Um grande abraço para você também. Muito obrigado. E até mais tarde a gente vai lá bater um papo.
Não, bacana. Espero vocês lá.
Tchau, então, tá,
obrigado. Valeu,
tchau,
obrigado a vocês, gente. Ô Rosa, obrigado você também por ceder o seu glorioso espaço. Ô Duda, fala pra esse senhor aí que já a gente atende ele, tá? Ô Rosa, vem pra cá agora que eu também tô doido pra poder participar com a Rosa hoje, gente. Eu tô doido pra participar com a Rosa hoje. Quinta-feira é a dia da arte de viver bem, né? Nós estamos vivendo bem, né, Rosa? Cada dia melhorando um pouquinho mais, né? Agora já consigo chegar em casa, já entrar, já sair, né? Já melhorou, né?
Com suas técnicas, né,
Alisson? Bom dia, Rosa.
Bom dia. Boa tarde já, né?
Boa tarde
a todos. Uma alegria estar aqui. Quero mandar um abraço hoje para a Lucy, que trabalha ali no Elísio. Um grande abraço. Ela falou comigo que gosta muito do nosso programa. Então, fico muito feliz, né, das pessoas estarem... Ela falou assim comigo, Alisson, semana passada foi pra mim, é desse jeito. Sempre quando alguém encontra comigo na rua, fala assim, não, mas isso que você falou foi pra mim.
Pois é.
Né? Que bom, né, gente? Fico muito feliz porque a gente faz esse trabalho com muito carinho aqui. Então, Alisson, um assunto polêmico, né, que nós traremos hoje, a pedido, inclusive, do Alisson, né? E aí o tema que eu coloquei aqui foi o seguinte, olha só, quando a educação não basta, olha só, né? E aí qual que é a pergunta central, gente, será que o tempo todo a gente precisa ser educado ou será que em alguns momentos a gente tem que passar do limite, né? Eu não sei se você viu, né, aqui do lado da rádio, pode falar, né, Alisson?
Pode, estamos falando,
já virou notícia,
já rodou, né? Todos os grupos da cidade.
Do lado aqui da rádio, né, tinha uma plaquinha escrito garagem, né, e todas as vezes que eu vinha fazer o programa, o Alisson estava indignado, porque ele precisa guardar o carro, ele precisa tirar o carro e sempre tem alguém parado na porta dele. E ele pediu inúmeras vezes com educação, tinha a plaquinha sinalizando, garagem, até que um belo dia ele resolveu ser desaforado e colocou uma plaquinha desaforada lá.
Bem desaforada, né?
Bem desaforada, gente. Nem vou repetir o que está escrito na placa aqui.
Mas dizia assim, vaga para... E aí dois adjetivos lá, nada...
Não muito legal.
Né? Quem parasse naquela vaga ali, estaria se assim, enquadrando naqueles adjetivos.
É. Né? Pois é.
Censurado a vaga para que era, viu, gente? Quem ficar curioso, vai nos grupos aí, ou então vem ver. Mas hoje é o último dia, tá?
Já conversei com ele, gente. Então, presta atenção. Então, aí, o que aconteceu? Ele desceu do salto e colocou uma placa desaforada. E afinal de contas, vocês acham que funcionou ou não funcionou? Eu sou a pessoa que ligou para ele na sexta-feira e falou, Alisson, e aí, funcionou? Ele falou, Rosa, funcionou. E olha só, gente, aí vem a pergunta, até que ponto a gente precisa ser só educado, e às vezes a gente precisa usar uma grosseria. Será que é isso mesmo? O que isso revela para nós? Eu preciso lembrar para vocês que o nosso cérebro é daquela época das cavernas, né? A nossa emoção, ela responde mais rapidamente do que a nossa razão. Então, grossamente falando, antes de eu explicar de fato cientificamente por quê, mas falando assim por cima, o que é? Quando eu vejo uma ameaça, a minha amígdala, que é a parte do cérebro responsável por essa, pelo alerta, fica em alerta. E aí ela fala assim, não, isso é uma ameaça, o meu cérebro precisa me proteger. E ele pega e não deixa eu correr esse risco. Agora, quando eu vejo escrito só garagem, tem uma ameaça ali? Tem um risco ali? Não tem. tem uma necessidade de boa educação da pessoa que está dirigindo, que sabe que ali é uma garagem, tem uma placa de sinalização de garagem, e ela deveria falar que é uma garagem, não posso estacionar. Mas não é isso que normalmente acontece, né? Então, olha só, nós vivemos no piloto automático. 95% do tempo nós estamos agindo no piloto automático. E isso é rápido, é inconsciente e a gente simplesmente vai lá e faz. Então, parar para pensar está lá nos 5%. Né? 95% é piloto automático. Então, quando a pessoa vem no piloto automático e vê um aviso desse, o piloto automático ele é desligado imediatamente, porque a amígdala cerebral, ela fala assim, opa, tem uma ameaça aqui, e com isso eu não vou correr esse risco. Né? E aí depois... que aí o córtex pré-frontal, que é o lugar onde é responsável pelo raciocínio, pelas decisões, pelas escolhas, fala assim, será que eu corro risco ou não corro? Melhor não correr. Né? Então, grosseiramente falando, é isso que aconteceu. Provavelmente, as pessoas desligaram assim, do piloto automático, perceberam que a pessoa que colocou o aviso não estava nada satisfeita. E, sinceramente, gente, com razão. Porque tem quanto tempo que eu estou fazendo programa aqui, Alisson? Deve ter quase uns 2 anos, não tem?
Sim, sim.
Deve ter quase 2 anos que a gente faz o programa aqui. E, assim, é muito comum chegar aqui e ele está, assim, indignado porque não consegue nem colocar o carro na garagem, nem tirar o carro da garagem porque alguém parou lá. Né? Então, gente, olha só, isso vale para tudo na nossa vida. Então, muitas vezes a gente está falando de liderança, a gente está falando de educação de filhos, até falando mesmo em relacionamentos. Vale para tudo. Né? O nosso cérebro, ele fica 95% do tempo de forma automática. Porque se a gente tiver consciência de tudo... nós não saímos do lugar. Se eu tiver que raciocinar tudo que eu vou fazer, eu não saio do lugar. Né? Se eu for dirigir, tiver que falar assim, tem que passar a marcha com essa mão aqui para mexer o volante com a mão de cá, eu não saio do lugar, né? Até eu pensar tudo. Então, o nosso cérebro, ele nos coloca no piloto automático. E se você tem que conversar com alguém, se você está tendo uma situação que você avisa e a situação não resolve, muito provavelmente você não está ativando a amígdala daquela pessoa, a amígdala cerebral. A pessoa já viu que não vai acontecer nada. Então, ela continua fazendo a mesma coisa. Então, olha só, são 3 princípios fundamentais da psicologia comportamental que explicam esse comportamento e respondem o que deve ser aplicado. Então, primeira coisa, o primeiro princípio é da saliência. Esse princípio da saliência, gente, os marqueteiros sabem disso de cor e salteado. O que, que é isso? Hoje em dia a gente precisa atrair a atenção das pessoas. E é por isso que muitas vezes você abre um vídeo e aquela pessoa está surgindo do nada, está fazendo alguma coisa estranha, está diferente do normal. Então, o princípio da saliência é isso. Você vai precisar agir diferente do normal. Uma placa da forma que o Alisson colocou aqui não é nada normal. Né? Então, ele conseguiu o quê? Atrair a atenção de todas as pessoas que normalmente param por aqui.
Mostrar para o cara que era uma garagem, que já estava escrito garagem.
Já estava escrito
garagem. E a gente não tampou a garagem, o garagem ficou em cima e a plaquinha embaixo.
Exatamente. Então, esse é um princípio, são 3, né? O primeiro princípio é a saliência, que você precisa agir de uma forma diferente para atrair a atenção daquela pessoa que não está respeitando os seus limites. O segundo princípio, lei do menor esforço. O cérebro, ele evita pensar se ele puder. Então, a pessoa chega aqui na porta da garagem dele, viu uma plaquinha ali, que é uma garagem, mas ele viu que não tem nenhuma outra vaga. Aí ele pensa assim, ah, ele pensa não, né, porque ele evita pensar, ah, vou fazer só isso aqui mesmo, é rapidinho, vou parar aqui rapidinho e pronto, e resolvo a situação. Ele não quer pensar se ele tem que ir para outro lugar, se ele tem que pedir alguém, se ele tem que ir para o outro lado, enfim, ele não quer pensar, ele simplesmente vai pela lei do menor esforço. O que que é mais fácil? Parar aqui. Pronto, tá só escrito garagem, não tem nenhuma punição ali, só garagem, eu paro e pronto, acabou. A lei do menor esforço. E a outra coisa que foi utilizada é a aversão à perda, o terceiro princípio é a aversão à perda. Ou seja, ninguém que está muito feliz vai colocar um aviso daquele. Então, quando eu vejo um aviso daquele, eu já penso que eu posso perder um pneu, que eu posso levar umas pauladas no meu carro, eu posso ter uma perda. E o nosso cérebro não gosta de perdas. Então, a placa funcionou pelos três princípios, Alisson. Pelos três princípios. Então, é isso que aconteceu. Ele falou, Rosa, mas nós precisamos explicar por que que a gente pede com educação e as pessoas não atendem. A gente faz uma coisa dessa e as coisas acabam dando certo, né? Quer falar alguma coisa antes de eu continuar?
Não, vai lá, pô, vai embora, tô gostando.
Tá fazendo sentido?
Tá, sim.
Ah, então tá bom. Então, gente, agora, afinal de contas, será que realmente a gente precisa ser grosseiro? Ou será que a gente tem uma outra alternativa, né? Na verdade, o que nós precisamos é deixar claro o limite. E limite, gente, é uma coisa que tem faltado na nossa sociedade, na educação dos nossos filhos, no treinamento dos nossos colaboradores, no seu relacionamento conjugal, né? Limite é saudável e é importante que tenha em várias situações, principalmente em situações onde a gente vive em sociedade, né? Porque quando eu quebro um limite, eu estou ultrapassando o meu direito. Quando eu vejo uma plaquinha garagem, qual que é o limite que está ali? Nenhum. Só está me dando uma notícia. Aqui é uma garagem. Mas não está falando assim, olha, é uma garagem. Se eu separar, vou mandar te rebocar. O limite não está claro. Tem um aviso. É uma garagem. Aí depende do bom senso do outro de atender ou não. Isso serve para as nossas relações, viu, gente? Então, o limite precisa estar claro. E a ausência da consequência, ela invalida a regra. Então, tá, é garagem. Parei lá. Qual que é a consequência? Nenhuma. Então, essa regra não existe. A mesma coisa das leis, nós temos tantas leis, gente, que não são cumpridas. Por que que não são cumpridas? Porque muitas vezes a consequência não é executada. Ou então é uma lei que realmente não tem consequência. E com isso as pessoas preferem fazer. Não tem consequência mesmo. Né? Pelo menos aqui nesse mundo, né? A gente não sabe depois como que as coisas serão. Né? Então, como que funciona o ciclo social da permissividade? Primeiro, você faz um pedido educado e não tem resposta. Depois, você faz esse mesmo pedido educado, também não tem resultado. E aí, tem um aprendizado inconsciente daquela pessoa. Aquela pessoa que veio e parou, e saiu, e não aconteceu nada. Parou de novo, e saiu, e não aconteceu nada. O que ele aprendeu? Não tem problema nenhum eu parar ali. Aquilo ali eu posso ignorar aquela placa porque não tem problema. Né? E aí o comportamento se intensifica e se repete. A pessoa continua parando ali naquela placa. E aí as relações vão se desgastando progressivamente. Porque, por exemplo, as pessoas vinham e paravam aqui. As pessoas voltavam a parar aqui. A Alisson ficava chateado com aquela pessoa. Às vezes até ele falava alguma coisa com aquela pessoa. O que que ia acontecendo? Desgastando aquela relação. Isso acontece no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho. Por quê? Porque às vezes nós não comunicamos da forma adequada. E com isso, as relações vão se desgastando, né? Quantas vezes você aí no seu casamento, a pessoa fez algo que você não gostou? Você simplesmente até falou assim, não gostei, mas não falou nada mais. Né? A pessoa faz de novo, você fala, não gostei, não falou nada mais. Agora, a partir do momento que você fala, olha, não gostei, e da próxima vez que você fizer isso, eu... Aí você fala, põe a sua consequência. Tenho certeza que a pessoa não vai repetir. E se ela repetir e a consequência acontecer, ela não repete mais. Porque tem essa coisa também, tem que ter a consequência acontecendo. Muitas vezes eu vejo pais falando com filhos assim, não, isso não pode. Não, isso não pode. Não pode fazer isso. Mas não coloca uma consequência. E quando coloca a consequência, fulano, se você fizer isso, eu vou te colocar de castigo. Aí o fulano faz. Colocou de castigo? Não colocou, não. Aí, o que que acontece? Ah, eu posso teimar, porque a consequência não veio. Então, gente, o limite precisa estar claro, né? A consequência precisa estar clara, mas ela precisa ser executada. Então, filho, se você não for bem nessa prova, você vai ficar o fim de semana sem o celular. Ok? Não foi bem na prova? O que que você tem que fazer? Tomar o celular no fim de semana. Cumprir com sua palavra. Não, você não está fazendo nada a mais do que foi combinado. É isso que a gente precisa ter a consciência. E muitas vezes a gente não tem, né? E qual que é a diferença, então, assim, de grosseria, firmeza e assertividade? Grosseria, gente, é isso que ele fez.
E bem grosso.
É, e bem grosso, né? Mas aí gera obediência por medo, não gera obediência por respeito, né? A pessoa não tá te respeitando. Ele tá pensando assim, se ele foi capaz de fazer isso, o que que ele vai ser capaz de fazer? Ou comigo ou com o meu carro. Então, não é por respeito, é por medo. A firmeza, e a outra coisa, a grosseria, ela acaba desgastando, criando uma situação chata, né? Outra coisa, a firmeza, ela funciona. Você vê que quando você para na frente do seu filho e fala não, olhando para o olho dele, firmemente, normalmente ele atende. Às vezes só o não basta, às vezes nem precisa da consequência. Né? Mas quando você fala um não, olhando para o outro lado...
Gritando lá, da sala.
Lá da sala, fazendo outra coisa, mexendo no celular, pode ter certeza...
Não vai dar certo.
Que não vai funcionar, né? Então, a firmeza também é muito bom. Mas existe uma melhor, que é a assertividade, né? É o estilo ideal. O que que é assertividade? É a combinação da clareza, do respeito e da consequência. Então, por exemplo, a clareza, não estacione aqui, sujeito a reboque. Pronto, tá claro, a pessoa sabe que não deve parar ali. E se parar? Ô fulano, você tem um reboque aí? Vem aqui rebocar um carro que tá aqui. Vai rebocar uma vez só. Nunca mais vai rebocar. Essa é a assertividade. Existe clareza no comando, existe clareza na consequência e existe a execução da consequência. Faz sentido, Alex?
Muito sentido. Tá mais do que entendido, né, Rosa? E aí, quando você fala no conforto, né? Por exemplo, o cara acha o mais fácil para ele parar rapidinho ali, e que eu queria destacar que muitas vezes, aqui mesmo na porta da rádio, a gente tem duas vagas. E muitas das vezes, a falta de não ter a consequência, ele chega aqui e tem duas vagas disponíveis na porta da rádio, que ele pode parar aqui normalmente, a gente não incomoda de parar. Mas ele para lá no errado, com as duas vagas disponíveis ao lado, uhum. Porque ele sabe que não vai ter consequência, porque ali é mais fácil, mais rápido, mais perto para onde ele vai, para onde ele está indo. Uhum. Então, e essa forma que você falou de tirar o cérebro do automático, Eu acho que foi exatamente aquilo que aconteceu aqui.
É, porque a pessoa falou... Você lembra que nós até falamos assim, será que as pessoas vão ler? Por quê, gente? Porque normalmente as pessoas não leem nada. As pessoas não leem avisos, né? Quanto mais escrito tiver, mais as pessoas ignoram, né? Não é hábito de ler. Só que era uma ofensa. Ativou um gatilho, né? A amígdala cerebral deles assustou, falou, opa, isso aqui não é...
Eu não sou isso, não. Eu não vou...
Então, assim...
Eu não sou chifrudo, não vou parar aqui. A vaga é só para chifrudo, por que eu vou parar aqui?
Pois é. Então, acionou aquele gatilho.
Foi com raiva que botou a vaga para chifrudo lá, e mesmo que eu tava parando na garagem.
Então, gente, esse programa de hoje, meio com ar de descontração, mas também pensando no comportamento humano.
Tentando comportamento entender realmente, né, Rosa?
Porque a Asa falou, Rosa, me explica por que funcionou desse jeito, quantas vezes eu pedi educadamente, né? Quantas vezes, até escrito garagem aqui na porta, o povo para si mesmo. Né?
Não, vamos dizer assim, falando baixo, 70% das pessoas são as mesmas que param uma, duas, três, quatro, cinco, né? Ou seja, ela sabia aquela garagem, porque no dia da placa ela já não parou mais, já parou do lado, já puxou para frente. Exato. Então ela tava, pô, se lixando que ali era uma garagem.
Agora você trocando, não estacione, sujeito a reboque, a pessoa que ameaçou na semana passada, você acredita se essa pessoa vai chamar o reboque ou não vai? É claro que vai. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que vai funcionar também. E se não funcionar, chama o reboque.
A consequência, né, Rosa?
E aí, gente, tudo na nossa vida serve de aprendizado. Né? Por isso que eu trouxe e eu achei interessante na questão da educação de filhos, na questão dos funcionários. Eu ouço muito líderes falando que, não, mas eu falo mil vezes a mesma coisa e o fulano não entende. A sua comunicação está errada. Né? A falha da comunicação, gente, não acontece em quem entende. A falha na comunicação acontece em quem fala, em quem comunica. Se a pessoa não entendeu, é porque eu falhei na minha comunicação. Então, se eu chegar aqui e falar um monte de coisa e vocês não entenderem nada, quem está falhando não são vocês que não estão entendendo. Sou eu que falhei na minha comunicação. Né? Então, eu espero que tenha ficado muito claro. Bora praticar? Tem dever.
Tem dever?
Bora. Então, olha só, gente. O dever é o seguinte. Tenho a certeza que todos vocês têm alguma situação que você fala e a pessoa não atende. Então, você vai escolher essa situação. Que se você fala e não está sendo atendido. Depois, você vai escolher um limite que você vai colocar nessa situação, né? Não faça isso por causa, se você fizer, vai acontecer isso. Se você não ficar seguro, né, que vai falar dessa forma, escreva e repita isso várias vezes para isso ficar fluido, porque não pode ser decorado, tem que ser fluido. A pessoa tem que entender que você está falando verdadeiramente aquilo. Depois você vai aplicar isso durante uma semana. E se a pessoa desobedecer, aplica a consequência. Né? Faça aquilo que você prometeu. Ah, era ficar sem o celular? Ficou sem o celular. Ah, é ficar sem sair? Ficou sem sair. Assim ficou sem assistir televisão? Ficou. Ah, vai tomar um balão no trabalho? Ficou com balão no trabalho e desconto no fim do mês. Então, assim, faça aquilo que você prometeu. E mantenha. Não adianta uma semana só. Mantenha o seu posicionamento. Você vai ver que aquilo que você tem sido ignorado vai começar a fazer efeito. Né? Você vai aplicar aquelas três princípios. O dever hoje foi fácil.
Foi fácil.
Porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma situação.
Sim, sim.
Que fala mil vezes. Quer ver uma situação boa? Menino, o adolescente entra pro banho, água quentinha, e esquece de sair do banho. Combina com ele, se você demorar mais do que tantos minutos, eu vou desligar e a água vai sair fria. Desliga a energia e deixa a água cair gelada. se não funcionar, né, às vezes até ele gosta de banho gelado, aí você vai ter que achar uma outra consequência que vai funcionar, né, porque tem que, quem gosta, mas principalmente se for no frio, dificilmente vai ficar confortável com um banho frio, né. E aí aplica aí e vê o que acontece. Depois conta pra gente, né, Ari?
Depois conta pra gente. E eu vou contar semana que vem, viu, gente? Como é que vai funcionar ali agora sem a plaquinha?
É, sem a plaquinha,
sem
não.
Sem a plaquinha. A plaquinha nova.
A plaquinha nova.
Educada também, né?
Educada também. É. A plaquinha nova e se acontecer, chamar o reboque.
E até assumir a consequência.
Exatamente.
190 no cara.
Exatamente. Chama o reboque. Fala, olha, preciso que vem rebocar aqui esse carro, porque está parado no lugar que não pode. Afinal de contas, gente, onde tem uma placa de sinalização é para ser respeitado.
Não, e outra coisa, a gente fala muito, se o cara for para Belo Horizonte, para Ponte Nova, ele vai parar na porta da garagem dos outros? Vai deixar o carro dele lá e vai fazer compra?
É porque aqui é tudo muito tranquilo, né? Não vai ter problema e todo mundo conhece todo mundo. E às vezes a pessoa fala assim, vou parar lá. É
rapidinho.
É rapidinho. Mas às vezes é nesse rapidinho que você precisa sair ou chegar.
Sim.
Não é? E isso é desconfortável. Então, eu espero, gente, que essa situação tenha trazido aprendizado para vocês. E eu quero saber.
Vamos ver como é que vai ser na próxima semana. Eu conto para vocês, viu, gente? Eu conto para vocês. Mas eu tô com remorso de tirar, porque deu tão certo.
E o problema, se não funcionar, aí vai falar, Rosa, mas faz.
É, o povo. Vamos ver, mas vai dar certo.
Eu espero que esse povo não queira testar, não.
É, isso aí. Obrigado, Rosa.
Obrigada a você, Alisson. Prazer estar aqui. Até semana que vem.
Até semana que vem, se Deus quiser, gente. Eu também estou indo, está chegando o Jornal da Itatiaia à tarde, as últimas notícias do dia. E eu quero só. A Lucy está aqui te ouvindo, tá? Mandou um abraço. E eu quero finalizar só com um recado do Beto, fazendo um convite para vocês, que amanhã ele vai estar comigo aqui, pessoal. Dá uma olhada aí.
Meus amigos queridos de Rio Casca, amigos da região, meus ouvintes da Rádio Extra, é Beto Guimarães, Beto, ex-prefeito de Goiabal, fui convidado para uma entrevista na rádio amanhã, a partir do meio-dia, e gostaria que vocês participassem desse encontro comigo, tá bom? Aí na Rádio Extra, conversando com vocês, se Deus quiser, amanhã, sexta-feira, após o meio-dia. Um grande abraço, viu?
Grande abraço para você também, Beto. Até amanhã para todos vocês. Gente, até amanhã também, a partir das 9 da manhã, direto do Entre Rios, e às 11:30 da manhã por aqui. Valeu, tchau, tchau, fui. Tá no ar Jornal da Itatiaia Tarde.
O maior pé de moleque do mundo. Donald Trump convida presidente chinês para visitar os Estados Unidos.
Jornal da Itatiaia Tarde, edição Kátia Pereira, coordenação de redes e afiliadas Cássia Cristina, direção de jornalismo Fernanda Rodrigues, direção geral Maria Cláudia Santos.
Olá, boa tarde. Jornal da Itatiaia tem também edição de Daniele Camargos. Hoje é quarta-feira, 14 de maio de 2026, meio-dia e 31. Um documento do ministro André Mendonça do STF descreve a atuação dos suspeitos de ações criminosas lideradas pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Vamos então a Brasília para conversar com o repórter Pedro Nascimento, que detalha o caso. Pedro, essas atividades eram divididas em dois grupos, não é isso? Boa tarde para você.
Exatamente, Kátia. Boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quinta-feira. São dois grupos com nomes bastante curiosos, viu? A gente tem o grupo A Turma e Os Meninos. Esses grupos eram divididos, segundo a Polícia Federal, em níveis de estrutura diferentes, né? Esse grupo A Turma seria o grupo operacional de Daniel Vorcaro, que dava sustentação a ele com base em informações da Polícia Federal e que também agia de forma mais truculenta, perseguindo e intimidando alvos que seriam direcionados ali por Daniel Vorcaro, pessoas que estariam supostamente agindo contra ele e contra o Banco Master. A outra turma dos meninos era um núcleo mais técnico, responsável por apurações na internet, por tentar derrubar páginas e também por impulsionar publicações favoráveis ao Banco Master. Todas as pessoas envolvidas nesses dois grupos foram alvos de mandados de busca e apreensão e também alvos de mandados de prisão emitidos pelo Supremo Tribunal Federal na figura do ministro André Mendonça nessa quinta-feira. O que a gente tem até o momento, Kátia, é o seguinte: de acordo com a decisão, esse grupo, a turma, contava com policiais federais da ativa e aposentados, entre eles Marilson Roseno da Silva, que é apontado como líder operacional, além também do agente Anderson Wander da Silva Lima, que é suspeito de acessar informações sigilosas nos sistemas internos da Polícia Federal. A investigação também cita a participação de delegados e agentes aposentados por repasses de dados reservados às operações policiais. Esse documento também aponta que Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, que foi preso nesta quinta-feira, seria o responsável por demandar os serviços e operar o pagamento do grupo. Já Manuel Mendes Rodrigues comandaria um braço dessa organização que funcionava no Rio de Janeiro e que tinha uma ligação muito próxima com integrantes do Jogo do Bicho. Sobre esse outro núcleo, chamado Os Meninos, segundo a Polícia Federal, como eu disse, eles eram especializados em invasões de celulares, espionagem digital, e o líder seria Davi Henrique Alves, que foi alvo de mandado de prisão nessa quinta-feira. Ele é um estudante de computação, né? Junto com ele, a gente também tem Vitor Lima, que teria desenvolvido um software para monitorar a reputação de Daniel Vorcaro na internet. Ao todo, são 7 mandados de prisão que foram expedidos nessa nova fase da operação. Lembrando que o caso começou após a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central em novembro do ano passado, em meio a suspeitas de fraudes bancárias e emissão de títulos sem liquidez. Essa investigação agora, Kátia, amplia o foco para possíveis crimes envolvendo espionagem, ataques cibernéticos, intimidação de adversários e também jornalistas. De Brasília, Pedro Nascimento.
Meio-dia 34, o repórter João Felipe Loli acompanha desde cedo o braço da operação aqui em Minas Gerais, que prendeu o pai do banqueiro Daniel Vorcaro e afastou uma delegada do cargo. Não é isso, Loli? Boa tarde para você.
Exatamente, Kátia. Boa tarde. Meio-dia 34. Falamos da sede da Polícia Federal na região centro-sul de Belo Horizonte, para onde foi trazido Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, um dos principais alvos da Operação Compliance em sua sexta fase, deflagrada nesta quinta-feira. Além de Henrique Vorcaro, outras 3 pessoas foram presas em Minas e outras 10 foram alvo de mandados de busca e apreensão. Sobre a prisão, que ainda é temporária, de Henrique Vorcaro, pesam sobre ele acusações de ser beneficiário de repasses financeiros do filho e de ainda atuar de forma operacional junto ao grupo descrito agora há pouco pelo repórter Pedro Nascimento como sendo responsável por invasões e monitoramentos digitais em atividades ilícitas que ainda buscavam acessar documentos sigilosos da justiça. A defesa de Henrique Vorcaro disse ainda não ter tomado conhecimento das acusações e disse que o ideal seria ouvir a versão dele dos fatos antes de pesar sobre ele esta operação que determinou a prisão temporária. Também foi preso Davi Henrique Alves, acusado de ser o responsável por invasões e por ações de monitoramento digital. A Polícia Federal aponta que Davi recebia R$35 mil por mês pelos serviços. Constam ainda como alvos desta operação o casal Valéria e Francisco. Ele, um agente aposentado da Polícia Federal, e ela, delegada da ativa da PF. Contra os dois foram executados mandados de busca e apreensão na residência deles, no bairro Estoril Oeste de Belo Horizonte. A delegada foi também afastada do seu cargo, enquanto o marido, que já é aposentado, teve uma determinação para não se relacionar com agentes da Polícia Federal. O advogado que representa os dois, Bruno Correia Lemos, falou a Itatiaia sobre esta operação e disse que ambos são inocentes, ou seja, não atuaram vazando informações sigilosas para o grupo de Daniel Vorcaro. É esse o argumento que a gente ouve agora.
A defesa não teve acesso ainda à decisão na íntegra do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse possível vazamento, eu já afirmo de forma categórica que ele não procede, porque cada servidor da Polícia Federal possui uma matrícula e um acesso restrito ao sistema EPOL da Polícia Federal. Então, se esse servidor público, por exemplo, ele não tiver cadastrado em uma determinada operação ou investigação, ele não consegue acessar com a matrícula dele o sistema e, por exemplo, proceder com o vazamento. Então, essa notícia, essa veiculação, que foi feito um acesso indevido a uma investigação e a divulgação de fatos dessa investigação para terceiros, ela não prospera.
Ouvimos o advogado Bruno Correia Lemos, que representa a delegada Valéria Vieira e o marido Francisco José, agente aposentado da Polícia Federal. Repórter João Felipe Loli.
Agora meio-dia e 38, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Tarde, vereadores decidem hoje se prefeito de Valadares será ou não cassado.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Vem pro Mercantil, o banco de quem sabe viver os 50 mais. Feito sob medida para você, aposentado e pensionista do INSS. Quase 10 milhões de clientes já contam com o melhor crédito do Brasil e a confiança de um banco com mais de 80 anos de solidez. Agora só falta você. Abra sua conta pelo WhatsApp, pelo aplicativo ou em uma de nossas mais de 300 agências. Saiba mais em meumercantil.com.br.
Mercantil, o banco dos 50 mais.
Momento Faeng Senar. Quem vive no campo sabe bem, para colher tem que plantar e para plantar com mais resultado tem que aprender. O Senar Minas está ao lado do produtor rural em cada etapa dessa jornada, levando conhecimento, inovação e oportunidades para todo o estado. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural e promoção social, além de capacitações, programas e eventos que fazem a diferença no dia a dia do campo. Só em 2025, mais de 173 mil pessoas já foram capacitadas. É formação voltada para produtividade, geração de renda e mais qualidade de vida no meio rural. Quem quer crescer, produzir mais e se preparar para o mercado, encontra no Senar Minas um grande aliado. Senar Minas, conhecimento que transforma o campo. Saiba mais em camisaverde.org.br. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. Momento Faeng Senar.
Meio-dia e 40, prefeito do Leste de Minas pode sofrer impeachment por irregularidades em decisões da Secretaria de Educação.
A Câmara de Governador Valadares decide hoje se o prefeito Coronel Sandro do PL terá ou não o mandato cassado. Coronel Sandro é alvo de uma denúncia de infração político-administrativa sobre supostas irregularidades no contrato de prestação de serviço do transporte escolar junto ao consórcio interfederativo Minas Gerais, o CIMinas. São necessários 14 votos, correspondentes a 2/3 da Câmara, favoráveis à cassação para que o prefeito perca o cargo. Caso seja cassado, o vice-prefeito José Bonifácio Mourão, do PL, assume o cargo de prefeito interino de Valadares até que seja oficialmente empossado. Se conseguir sobreviver à votação desta quinta-feira, Coronel Sandro ainda terá que enfrentar outro processo de cassação, desta vez relacionado a uma denúncia de suposto superfaturamento na compra de itens do kit de material escolar dos estudantes da rede municipal, além da compra de kits em quantidade superior à de alunos matriculados na rede municipal. Do Leste de Minas, repórter Sávio Scarabelli.
Itatiaia Agro.
As incertezas com o mercado internacional, principalmente com a China, também com a União Europeia, está provocando uma queda no preço da arroba do boi aqui no mercado doméstico. Houve um consumo muito bom no final da semana do Dia das Mães e o consumo voltou a cair a partir da segunda-feira. A queda em maio de 2,38% no preço da arroba. Segundo a B3, o boi deve terminar o mês cotado a R$ 39,50 arroba. Nesse momento,
As negociações estão sendo feitas da seguinte forma nas várias regiões brasileiras: São Paulo, R$349. Em Minas Gerais, R$331. Goiás, R$329. São dois estados muito prejudicados pela perda da qualidade das pastagens devido à estiagem. No Mato Grosso, R$355. Está chovendo bem, tem bons pastos. E no Mato Grosso do Sul, R$348,50. E a produção da laranja no cinturão citrícola, que compreende parte de São Paulo, Sudoeste e Triângulo Mineiro, está em queda para esse ano. A produção de 293 milhões de caixas ano passado vai cair para 255 milhões. Uma queda aproximada de 13%. Então teremos aumento no preço da laranja e aumento também no suco. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Agora meio-dia e 43, a seguir, preso em Minas, foragido da Justiça do Acre. Ele foi condenado por estupro.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo o que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Que bom ter você aqui com a gente em mais um Minuto Unimed.
A força do sistema Unimed está na sua essência cooperativista e na sua história construída ao longo de 59 anos. São mais de 330 cooperativas espalhadas pelo país, levando cuidado para perto de quem mais importa: você. Cada Unimed atua com autonomia para entender a realidade da sua região e tomar decisões alinhadas às necessidades locais, garantindo um atendimento mais próximo, humano e presente no dia a dia. Esse modelo permite que médicos cooperados participem diretamente da gestão, contribuindo com experiência e conhecimento para soluções que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Porque quando quem cuida também decide, o resultado é cuidado mais completo, mais eficiente e mais conectado com cada paciente.
Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Minuto Unimed, um programa do sistema Unimed Mineiro.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Dia e 45, presa mulher suspeita de receber celular em troca de levar criança para ser estuprada.
Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima realizam desde cedo a operação Caminhos Seguros contra a exploração sexual infanto-juvenil. A Polícia Militar também participa da operação, que é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança e que acontece em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, os policiais tentam cumprir dezenas de mandados de prisão. Pelo menos 52 pessoas já foram presas, entre elas uma das líderes da organização criminosa responsável por aliciar, explorar e estuprar menores de idade. Segundo a polícia, a criminosa chegou a levar uma criança para se encontrar com um homem norte-americano que foi preso em dezembro de 2025, em troca de um celular e dinheiro como pagamento. Ela foi presa no bairro do Jacaré, na zona norte do Rio de Janeiro. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão. Após ser presa, ela chegou a negar envolvimento no esquema, mas depois admitiu esse crime bárbaro. As investigações prosseguem para que a polícia possa identificar e prender outros envolvidos no esquema. Do Rio de Janeiro, Janeiro. Diana Rogers.
Meio-dia e 47, homem condenado a 14 anos de prisão por estupro de menores no Acre é preso no sul de Minas.
Foragido da justiça do Acre, condenado por estupro de vulnerável, foi preso enquanto passava de carro por uma rodovia aqui do sul de Minas. O homem, que não teve a idade informada, foi preso na MG-344 em Pratápolis durante blitz da Polícia Militar Rodoviária na Operação Nota Fria, em conjunto com a Receita Federal e as Polícias Militar e Civil. O motorista do carro pareceu nervoso com a abordagem policial. Os policiais procuraram no sistema informatizado e encontraram o mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara da Infância de Rio Branco, no Acre. Ele é condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável e foi levado de Pratápolis para a Delegacia de Passos. Do sul de Minas, repórter Estela Torres.
Meio-dia e 48, a seguir, Donald Trump convida presidente chinês para visitar os Estados Unidos.